Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 88. Antes de lermos o texto, vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque Tu tens misericórdia e graça, Senhor, para conservar nossa fé em meio a todas as turbulências. E Tu nos trazes, Senhor, para mais uma vez Te louvarmos nessa manhã. Pedimos que Tu continues nos abençoando e que a Tua palavra seja cortante, viva e eficaz nos nossos corações, Senhor, que Tu possas ter o Teu nome engrandecido e exaltado nesse momento também. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Salmo 88, vamos ler. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue a Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. O livro de Salmos é um livro de orações. E essas orações, elas são um espelho da vida do cristão, da vida do crente. E nos Salmos é muito comum a gente encontrar, né, em vários Salmos, pedidos de socorro a Deus, em meio a situações de aflição. Mas esse Salmo especificamente, eu não sei se vocês perceberam aí, ele é bem diferente dos demais. Por quê? Porque não há nele nenhum tom de esperança. Nenhum tom de esperança. Tudo nele são trevas. Na verdade, esse Salmo e o Salmo 39 são os salmos que terminam sem nenhum fio de esperança. Alguém já disse que esse é o Salmo mais triste do Saltério. A última palavra desse salmo, no original, é trevas. Os meus conhecidos são trevas. E que oração, né, gente? Que oração é essa que tem trevas como a sua palavra final? E por que uma oração assim está na Bíblia? E por que que é importante nós refletirmos nisso hoje? Eu penso que é importante que a gente reflita nisso hoje, porque nós vivemos dias de incrível ingenuidade em relação à vida. Nós vivemos dias de uma igreja que prega prosperidade, intervenções divinas diretas, fáceis para curar doenças, dar riquezas, dar sucesso nos relacionamentos. E esse salmo nos lembra da profunda realidade da inevitabilidade do sofrimento. Talvez nós sejamos como a igreja de Laodiceia. Alguns dizem que aquelas cartas às igrejas do Apocalipse seriam uma progressão no tempo. Não sei se é por aí, mas a carta à igreja de Laodiceia é a última. E ela fala de uma igreja que se acha rica, mas na verdade ela está miserável, pobre, cega, nua, despreparada diante de Deus. O John Piper, quando estava terminando a sua carreira, pastor John Piper, terminando a sua carreira como pastor, ele disse várias vezes, eu ouvi ele falando várias vezes, que ele precisava preparar a sua igreja para o sofrimento. E às vezes eu penso que nós estamos muito despreparados. Como disse o pastor Tim Keller, quando as coisas dão errado, nós somos esmagados pelos acontecimentos e não sabemos processar o que está acontecendo por meio das disciplinas espirituais. Como as disciplinas espirituais perderam força, né? Como elas foram sendo esquecidas. Como a gente não sabe mais nem lidar com elas. E aí, quando vem a hora difícil, nós não estamos preparados. A gente sucumbe. Por isso, hoje nós vamos falar um pouco de... Não sei se, de repente, peguei você de surpresa, né? Mas nós vamos falar um pouquinho de trevas. Primeiro, nós vamos falar que trevas são reais. Segundo, que trevas podem nos fortalecer. E terceiro, que trevas são temporárias. Trevas são reais. Esse salmo é escrito por Emã, o Ezraíta. Esse sujeito, ele é neto de Samuel, o grande Samuel, profeta. E ele era o chefe dos cantores no templo. Nós não sabemos exatamente o que se passou com ele, mas a verdade é que o quadro é terrível, com trevas exteriores e trevas interiores. Ele sofre pelas circunstâncias e ele sofre porque o coração dele já está todo turbulento, E perdido diante da realidade. Nós vimos aí, né, as frases, são frases contundentes. A minha alma está farta de males. A minha vida já se abeira da morte. Veja aí no texto. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. Aqui Calvino é interessante que ele fala assim, que Deus cuida dos mortos. Aliás, o Senhor Jesus é Senhor dos vivos e dos mortos. Certo? Calvino faz esse lembrete, porque aqui o salmista já está atrapalhado. Né? Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Não é só que ele foi abandonado, ele é odiado pelos seus amigos conhecidos. Ele é objeto de abominação para eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Esse quadro todo lembra um pouco Jó, né, e os seus sofrimentos. Mas o texto é pior ainda que a situação de Jó, que ainda recebeu alguns amigos, por mais bobagem que eles falassem, eles estavam ali. Esse texto é tão pesado, mas tão pesado, que um comentarista disse o seguinte, que este salmo se destaca no saltério pelo seu tom de melancolia sem alívio e de dor sem esperança. Mesmo o mais triste dos demais, e até mesmo o livro de Lamentações contém alguma variação de humor, alguns traços de esperança. Mas aqui há somente trevas até o fim. O sentimento desse homem é que a ira de Deus caiu sobre ele, que ele é esmagado por Deus, que ele é completamente destruído por Deus. Ele não consegue perceber aqui nem o amor, nem o cuidado e nem a presença de Deus. Os primeiros 9 versos, eles são bem um lamento angustiado mesmo. Depois do 10 ao 12, o tom é de desafio, é um tom de até de afronta e para alguns até de blasfêmia e sacrilégio. Mas depois ele volta a clamar num profundo despejar da sua alma diante de Deus. No fundo, gente, esse salmo ele tem uma beleza única e ele é um choque de realidade. A confusão em que esse homem aqui está é profunda e intensa e isso foi transformado em um cântico. Em algumas versões aí, fala que esse é um cântico para tocar com a cítara, né? Na verdade, não é bem... O que os estudiosos creem é que é um instrumento triste e que essa música produzia um lamento profundo. E os israelitas cantavam esses lamentos. E com isso eles tinham uma realidade muito mais ampla e um coração muito mais preparado para a vida como um todo. Às vezes parece que algumas cores faltam, né, na paleta dos crentes modernos. A gente vê às vezes que se cobra uns dos outros sorrisos o tempo inteiro e uma alegria contínua, ingênua até. Algumas pessoas chegam a cobrar sorrisos em enterros e calamidades. Será que também os próprios cânticos contemporâneos das igrejas, será que eles também não têm um triunfalismo desmedido, uma falta de percepção de onde estamos, de peregrinos que somos, de que o céu não chegou, aqui não é o céu, aqui não é a nova terra. Aqui a gente sofre. E aqui a gente se alegra também. É um mundo dúbio. É um mundo ambíguo, esse em que a gente vive. Mas será que nós estamos fazendo jus a essas nuances que nós encontramos nos salmos e em toda a palavra de Deus? Vejam que o salmo termina, veja aí no texto, o salmo termina com uma visão de sofrimento em todas as direções, 360 graus. É impressionante. O verso 15, veja ali, verso 15 aponta para trás. Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Verso 16, para cima, por sobre mim passaram as tuas iras. Verso 17, em volta, me rodeiam como água de contínuo. E o verso 18, olha para frente. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro, não tenho nada na minha frente a não ser trevas. Como eu disse antes, nós não temos certeza sobre qual é o sofrimento que esse salmista passa aqui. Eu creio que isso é proposital, porque o Senhor ele pretende que possamos aplicar o texto a seja qual for a condição em que nós estivermos, seja ela qual for. O mais importante é nós percebermos que você pode ser o chefe dos cantores do templo, o neto de Samuel, e ainda assim pode acontecer algo assim com você ou comigo. Isso nos coloca numa posição humilde e isso nos torna mais sábios. É um antídoto para um cristianismo ingênuo e despreparado. Um cristianismo talvez até bobo, em que Deus é nosso servo. Mas aí vamos a um outro ponto, e aí vamos reler o texto, uma outra ótica. E lembrar que as trevas podem nos fortalecer. O quadro aqui, gente, é devastador e aparentemente sem esperança. Mas é só aparentemente. Vocês perceberam onde é que esse homem realmente está? Vocês acham que esse homem é realmente um homem que está em trevas? Vocês perceberam que ele ora o dia inteiro? Que a vida dele virou uma oração de contínuo? Sim, às vezes ele se excede, ele vai longe demais, ele fala mais do que ele deveria. Mas ele está como que lutando com Deus, como Jacó no Val de Jaboque. Ele não larga de Deus. Ele não solta. As suas palavras são meio que descontroladas, as suas emoções estão completamente descontroladas, mas ele não larga Deus. Veja os versos ali. Veja como começa esse salmo. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue a tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Veja o versículo 9. Os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Que gesto universal esse, né, de levantar as mãos. Veja o versículo 13. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã, antes que nasça o sol, já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? O que é em comum em quase todos esses versículos que a gente acabou de ler? A presença do Deus verdadeiro. Cada vez que na sua Bíblia aparece no Antigo Testamento aqui essa palavra Senhor, tudo com letra maiúscula, é porque o nome pactual de Deus foi escrito ali com YHWH na transliteração para nós aqui. Yahweh, o Deus triuno, o único Deus verdadeiro. Era uma época em que você tinha vários deuses, os povos todos em volta ali, ele olha para o Deus verdadeiro. O salmista usa o nome pactual de Deus, nome reservado para aqueles que o conhecem. E ele se queixa, ele reclama, ele não fala de um jeito respeitoso muitas vezes. É como se ele dissesse: Senhor, eu queria viver para ti, eu queria te glorificar, eu queria exaltar as tuas virtudes. Mas eu estou aqui destruído e sozinho e abominável. E tu não me ouves. Onde estás, Deus? Por que tu não me ouves? Que adianta teres me criado e agora abandonares a minha alma? É como se ele dissesse tudo isso. E todo esse quadro, meus irmãos, só valoriza ainda mais esse salmo como um dos salmos mais cheios de graça de toda a Bíblia. O comentarista Derek Kidner, ele fala algo muito importante sobre esse salmo e o salmo 39. O salmo 39, ele termina dizendo assim, a última frase do salmo 39 é: desvia de mim o olhar, para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Também uma nota pesada. Mas sobre esses dois salmos, Derek Kidner, ele diz o seguinte: A própria presença dessas orações na Bíblia é um testemunho da compreensão de Deus. Ele sabe como os homens falam quando estão desesperados. O que o Kidner está dizendo aqui é que o mais impressionante é que Deus não censurou essas orações, que ele não as excluiu da Bíblia, que ele não disse assim: ah, eu não quero esses salmos no meu livro. Eu não quero que meus filhos aprendam a orar assim, desse jeito, desrespeitoso. Não. É o contrário. Por ele ter incluído esses salmos, Ele diz para nós todos que Ele é o Deus dos homens desesperados. Que Ele é Deus deles, independentemente do estado deles e do jeito como eles falam. Deus nos entende. Gente, a presença desses salmos é um testemunho disso. No nosso maior desespero, Ele ainda é o nosso Deus. Ele não é o nosso Deus porque nós fazemos tudo certinho, porque nós estamos sempre sorridentes, porque sempre fazemos as nossas orações todas certinhas, bonitinhas, organizadinhas, porque nós somos limpinhos e respeitosos. Não é por isso que Ele é nosso Deus. Ele é nosso Deus porque Ele é um Deus de graça, porque Ele é um Deus de amor. Ele é nosso Deus porque Ele é o Deus da nossa salvação. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Ele chega para você e diz: apesar de tudo que você faz de errado, eu sou o teu Deus. Eu te escolhi. Ninguém, nem você mesmo, pode impedir isso. E aqui a gente vê a natureza da verdadeira fé, né? Calvino fala que aqui esse salmo, esse turbilhão que tem aqui, é como se a fé estivesse numa tempestade em alto mar, já com barco destruído e a fé ali à deriva, e ventos, chuva, ondas gigantescas e tal, e aí você olha para aquela cena e aí ela desaparece por um tempo, você só vê a tempestade e tal, mas de vez em quando ela vem à tona e ela afunda de novo, ela vem à tona de novo, e esse é o quadro. Porque a fé verdadeira, ela não morre. Por mais que ela seja arremessada e tragada e jogada, ela não morre. Porque ela é dada por Deus. Ela não pode morrer. E eu digo uma coisa para vocês. O homem que passou por isso, que nós vemos aqui nesse salmo, não sairá disso como entrou. Concorda? Porque quanto mais desesperado, mais ele corre para Deus. Quem não tem essa verdadeira fé, costuma abandonar a Deus, né? Vai para outros caminhos, tenta achar outras soluções. Esse aqui não. Quanto mais esmagado, mais ele vai para Deus. Que tipo de homem é esse, gente? Jonathan Edwards, certa vez, ele disse que as pessoas geralmente obedecem a Deus por dois motivos: por orgulho ou por medo. Orgulho ou medo. Elas obedecem a Deus ou para aparentar que são piedosas e corretas e serem respeitadas e merecedoras das bênçãos divinas, ou por medo de que Deus fará algum mal a elas caso elas não obedeçam. Tudo isso é religião natural. Geralmente esse tipo de motivação vem de pessoas que não entenderam o Evangelho. Mas aqui esse homem, ele não precisa permanecer com Deus por nenhum desses dois motivos. Porque não há nada para se orgulhar, ele é uma abominação para os seus amigos, para a sua família, para os seus conhecidos. E o que mais ele pode temer? Ele está no fundo do poço. E é nessa hora que a fé chega ao seu teste final. Esse homem aqui, ele não está obtendo nada de Deus. Ele está servindo a Deus em troca de quê? De nada. O salmista aqui, ele fica com Deus, o Deus da minha salvação, só porque Ele é Deus. Não tem nenhum outro motivo. Só por isso. Em uma situação de absoluto desespero, como lá do filho pródigo, lá de Lucas 15, o que passa na cabeça do filho pródigo O único lugar que eu posso ir é para o meu pai. Não tem mais nada. Só sobrou meu pai. Quando você chega nesse nível, você venceu Satanás. Como com Jó, lembram Jó? Satanás, como no caso de Jó ali, Satanás não tem mais como dizer para Deus, olha só, essas pessoas, elas te servem porque você cuida delas, porque elas estão cheias de bênçãos. É por isso. Aqui não, não tem mais nada. Só sobrou esse homem e o seu Deus. Não é verdade que o companheiro dele são as trevas. Isso é o que ele sente. Mas nós sabemos quem está lá, dentro das trevas. Lembram do Salmo 139? Dá uma olhadinha aí no Salmo 139. Salmo 139, 11. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ah, meu irmão, minha irmã. O coração da gente devia pegar fogo nesse momento. Porque tudo isso é maior do que a gente pode aguentar. Esse homem certamente não vai sair como entrou, a força dele agora vai ser outra. Agora ele é feito de pedra e aço. O pastor Tim Keller sempre lembra do talvez o momento mais legal do Senhor dos Anéis, o momento mais emocionante, que é na subida da montanha da perdição, quando o Frodo, né, um dos hobbits, junto com Sam, seu fiel escudeiro, quando eles já estão completamente exauridos, e talvez você lembre da história do livro ou do filme, Sam vai carregar Frodo, porque ele não pode carregar o anel, mas ele pode carregar o Frodo. E alguns minutos antes, no livro, o Sam, que se torna o herói improvável dessa história, ele estava dizendo, nós vamos morrer, nós não temos a menor chance, acabou, é o fim, completamente arrasado, destruído. Mas depois, no livro, chega um momento em que ele, em toda aquela experiência, ele sai renovado, fortalecido. No filme não aparece, mas no livro diz assim. No Senhor dos Anéis, né? Mas no momento em que é o narrador falando, mas no momento em que a esperança morria em Sam, ou parecia morrer, ela se transformou em uma nova força. O rosto simples do hobbit ficou austero, quase cruel, no momento em que sua disposição se endureceu. E ele sentiu um frêmito percorrer-lhe pernas e braços, como se tivesse se transformado em alguma criatura de pedra e aço, que não poderia ser subjugada nem pelo desespero, nem pelo cansaço, nem por milhas infindáveis de terra desolada. Uau! Essa experiência, como a de Emã, o Ezraíta aqui, faz com que você não saia como você entrou. E quando você está num sofrimento como esse, parece que é o fim. Mas as trevas são temporárias. Naquela hora você acha que as trevas são absolutas, nada pode dissipá-las. E assim, gente, eu não sei se algum dia eu ou você vamos passar por um sofrimento como o do salmista. Mas certamente todos nós enfrentaremos sofrimento de algum tipo, de um tipo ou de outro, e em maior ou menor grau. E aí eu pergunto, Por que será que o salmista aqui pode sim manter a esperança? E nós também, seja qual for o sofrimento. Por quê? Será que é verdade realmente que Deus abandonou, desamparou, que não tem mais esperança? Veja o fim do Salmo 39. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. E veja o fim do Salmo 88. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. De quem isso te lembra? Vamos abrir em Mateus 27. Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, Mateus 27, 45. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Está aí. Isaías 53 diz assim, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, uma abominação. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Meus irmãos, Emã, lembre-se, Jesus é Senhor de mortos e de vivos. Emã, quando chegou na presença do seu Senhor, teve uma surpresa. Ele não contava com a nova aliança, ele não contava com o sangue de Jesus. Jesus Cristo foi posto em trevas para que nós pudéssemos sair delas. E Deus desviou o rosto dele, Jesus, e o abandonou para que o Pai pudesse olhar para nós e nos receber como filhos. A ira que o salmista achava ter caído sobre ele, caiu na verdade sobre o nosso Senhor. Foi Jesus quem recebeu as verdadeiras trevas, a verdadeira ira que Emã achava que tinha caído sobre ele. Gente, vejam aí no Salmo 88, veja a pergunta atrevida e sarcástica do versículo 10. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Imagine a surpresa de Emã quando ele soube que a resposta para essa pergunta era sim. Quando Jesus morreu, o véu rasgou de cima a baixo no templo, e mortos ressuscitaram naquela hora. Centenas. A resposta era sim. Que Deus, meus irmãos, que salvação, que evangelho, glória ao Deus da nossa salvação. Não há mais desespero, não há mais trevas. Mas lembre-se desse salmo sempre. Eu queria muito pregar nesse salmo, porque a maioria das pessoas não sabe que ele existe, porque ninguém escolhe ele para ler aqui. Oh, vamos ler um salmo antes do culto. Ah, a gente só lê coisa bonitinha. Ninguém quer ler esse salmo. É o salmo mais bonito, talvez um dos mais bonitos que tem. E quando você sofrer, lembre-se dele. Prepare-se hoje, Disciplinas espirituais, gente, nós temos que estar sempre com o Senhor, para que a gente possa processar o sofrimento. Que legal essa expressão, né? Sofrimento se processa com disciplinas espirituais. E lembre-se também do seu irmão que sofre também, para que ele não fique sozinho e abandonado, porque a comunidade dos cristãos é uma comunidade que não vê ninguém como uma abominação. É uma comunidade que acolhe. É a comunidade que estende a mão. Quando você estiver sofrendo muito, lembre-se que isso não significa que o Senhor te abandonou. De jeito nenhum. Nós precisamos lembrar da amplitude da aventura cristã. Jesus vai curar tudo, meu irmão. E você vai sair muito mais forte do que entrou. Eu queria terminar com um trecho do novo livro do pastor Tim Keller sobre Jonas, em que ele diz assim: é somente quando você atinge o fundo do poço, quando tudo está caindo aos pedaços, quando todos os seus planos e recursos estão em colapso e exauridos, que você finalmente está aberto a aprender a como depender completamente de Deus. Como é frequentemente dito, você nunca percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Vou repetir. Você nunca percebe que Jesus é tudo o que você precisa, até Jesus ser tudo o que você tem. Você precisa perder sua vida para reencontrá-la. Vamos orar. Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse salmo. Ao mesmo tempo tão desesperado e ao mesmo tempo tão cheio de esperança. Obrigado porque colocaste ele aqui, Senhor, no meio do teu livro de cânticos, para que a gente se lembrasse que nós somos peregrinos aqui e que nós passamos por aflições nesse mundo. E que nós temos que ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu o mundo. E porque nós temos esperança nele. Obrigado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que sofreu toda a ira para que nós pudéssemos ficar só com a graça e o amor. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa reflexão, que ela possa ser fonte de encorajamento para nós e que a gente possa crescer em sabedoria e em dedicação a ti. Que tu estejas mexendo nos nossos corações, trabalhando conosco. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.